Bom dia, André.
Bom dia, Marcela.
O veto da presidente pegou a ANADEP de surpresa ou já havia alguma insegurança quanto à sanção?
Olha, o veto realmente pegou toda a categoria e os parlamentares de surpresa. Esse foi um projeto encaminhado pelo líder do governo no Congresso Nacional, o senador José Pimentel, e com o apoio do próprio governo. Perceba que um projeto encaminhado pelo líder do governo e com nota técnica favorável do Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, com apoio de toda a base aliada e também da oposição, por fim, um projeto importantíssimo para a Defensoria Pública e para o país, que foi aprovado por unanimidade, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Assim, foi realmente uma surpresa que esse veto tenha ocorrido e é por isso que defensores públicos, sociedade civil, estão presentes no Congresso Nacional pedindo a derrubada do veto.
Para a gente explicar para o nosso ouvinte, toda vez que um presidente veta um projeto, ele tem que se justificar a razão do veto. Qual é a análise que a ANADEP faz das razões do veto para esse projeto?
As razões do veto foram muito sucintas, inclusive, para um projeto dessa importância, ou seja, um projeto que regulamenta a autonomia da Defensoria Pública e permite que a Defensoria Pública possa gerir melhor os seus recursos e, dessa maneira, inclusive, conseguir ampliar o número de defensores públicos no Brasil para prestar atendimento a toda a população. As razões do veto foram muito sintéticas. Basicamente, se reportaram a um estudo econômico das secretarias estaduais dizendo que poderia implicar num aumento de despesa que comprometeria as finanças dos estados. E nós, naturalmente, não concordamos com isso. Não é a Defensoria Pública que vai... O investimento na Defensoria Pública é um investimento no acesso à justiça, um investimento na defesa dos direitos fundamentais do cidadão. Não é isso que vai comprometer finanças de nenhum estado no país.
Para a gente explicar, então, o que esse projeto propunha efetivamente? O que estava escrito lá nesse projeto de lei que garantiria essa autonomia?
O Congresso Nacional aprovou em 2004 a autonomia da Defensoria Pública dos Estados. Foi uma norma, uma emenda à Constituição Federal que assegura essa autonomia. Porém, o fato de estar previsto na Constituição Federal é de grande importância, mas precisa ser regulamentado para dizer exatamente como se aplica essa autonomia. Então é disso que esse projeto trata. Ele regulamenta em detalhes como é exercida a autonomia da Defensoria Pública. Então, se a Defensoria Pública recebe recursos orçamentários, a Defensoria Pública não pode perder esses recursos não podem ser cortados e ela tem a plena gestão de utilizar esses recursos. Além disso, o projeto diz também que deve ser estabelecido um limite máximo de despesa da Defensoria Pública com pessoal, tanto pagamento de defensores públicos como de todo o quadro de apoio da Defensoria Pública. Estabelece, portanto, um limite máximo, algo que não pode exceder. Pode ser menos, mas não pode ser mais. É uma forma que a lei de responsabilidade fiscal tem de controlar as despesas públicas e evitar excessos. Então, é exatamente disso que o projeto trata. Ele regulamenta e viabiliza, torna efetiva a autonomia da Defensoria Pública. Com a gestão dos recursos orçamentários, inclusive a gestão dos recursos da folha de pagamento, é possível que a Defensoria Pública possa planejar a médio e longo prazo a sua expansão. Hoje, um dos maiores problemas da Defensoria Pública é o fato do quadro de pessoal da Defensoria Pública ser muito reduzido. Atualmente, nós temos mais de 11 mil juízes no país, nós temos mais de 10 mil promotores e são apenas 5 mil defensores públicos. Com esse quadro reduzido, que deveria ser pelo menos duplicado, a Defensoria Pública só está presente em menos de um terço, menos de 30% das comarcas, ou, por assim dizer, das cidades do país. Claro, está presente nas maiores, nas capitais, nos maiores centros urbanos, mas muitas cidades do interior, onde está, inclusive, a população mais carente, a Defensoria Pública não está presente. Lá tem juiz, lá tem promotor, tem quem acusa, tem quem julga, mas não tem quem defende o cidadão. Isso precisa ser modificado, precisa ter defensores públicos em todo o país. E esse projeto de lei ajudará muito isso. E é por isso que estamos pedindo ao Congresso Nacional que derrube esse veto e faça valer essa lei.
Certo. Então, a partir desse projeto, poderia haver, então, mais concursos para defensor público?
Exatamente. Hoje, o que impede... Hoje, a Defensoria Pública já pode abrir o concurso. Desde que você tenha vaga e previsão orçamentária. E é isso que nós não temos.
Exato.
Temos até vagas. Há um número de vagas bastante grande. São cerca de 7 mil vagas de defensor público, mas apenas 5 mil estão preenchidas. Então, vaga até tem. Mas você não tem a possibilidade, o planejamento orçamentário para você preencher essas vagas. Uhum. Né? O defensor público tem que ser contratado através de um concurso público e tudo mais. Então, você precisa planejar isso com antecedência. E uhum. isso é que não tem. E o projeto viabilizaria esse planejamento.
Certo. Estamos conversando com o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, André Castro. André, então, a Defensoria Pública estando presente em apenas um terço das cidades brasileiras, como faz hoje uma pessoa que é pobre no interior, não mora perto de uma grande capital, como é que faz para ter essa defesa de um advogado se não tem condição de pagar?
É uma excelente pergunta e uma situação bastante delicada. Em alguns casos, a cidade tem uma universidade, tem uma faculdade de direito, por exemplo, pode ser que tenha o escritório jurídico da faculdade que presta serviço gratuito, né? Ou às vezes alguns advogados auxiliam essas pessoas, ou conhecem um advogado, tem um amigo, enfim, alguma coisa assim muito precária. Mas em outras cidades pequenas não tem nada disso. Então a pessoa realmente não tem nenhuma defesa. Né? Só tem defesa quem tem dinheiro para pagar o advogado. Claro, o advogado privado, ele sobrevive, a renda dele é através dos honorários que ele recebe. Então, uhum. então se ela não tem dinheiro para pagar, ela não tem. Ela não tem assistência, ela não tem como se defender, ela não tem como propor ações importantes, como, por exemplo, uma ação de alimentos para garantir a pensão alimentícia da criança, um reconhecimento de paternidade para estabelecer realmente o vínculo jurídico entre o pai e o filho, todas as repercussões jurídicas que daí decorrem. A defesa numa ação criminal, às vezes uma pessoa acusada, muitas vezes até injustamente, fica sem defesa e eventualmente pode acabar sendo condenada. Tantas outras questões importantes, a defesa do consumidor carente, da criança e do adolescente, do idoso, a defesa da posse, a regularização da posse, da propriedade, uma série de aspectos tão importantes ficam sem defesa onde não tem defensoria pública. Nossa Constituição Federal diz que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos os que precisam através da defensoria pública. Só que esse direito não está sendo exercitado por uma boa parcela da população. E perceba, tem uma característica. Às vezes, se você não tem hospital numa cidade, você pode recorrer ao hospital da cidade vizinha. No caso do serviço jurídico, isso não funciona assim, porque as regras processuais dizem exatamente onde o processo deve tramitar. Normalmente, no domicílio do autor da ação. Então, se ele mora numa cidade Y, é lá que ele tem que ajuizar aquela ação, que o processo tem que correr. Ele não pode escolher uma outra cidade. Uhum. Então, ele não pode ir para a capital para usar o serviço da Defensoria Pública, porque o processo vai ter que correr lá na comarca dele. Então, lá precisa de defensor público.
Certo. Bom, então os defensores públicos se mobilizaram, houve esse abaixo-assinado, 25 mil assinaturas já foram entregues aqui. Qual a sensação que a ANADEP teve depois dessa reunião com o presidente do Senado? Vocês saíram otimistas? O que foi falado nessa reunião?
Foi um dia muito importante. Nós estamos há quase um mês colhendo essas assinaturas, foram mais de 25 mil assinaturas. E no dia 6 de fevereiro, defensores públicos e representantes da sociedade civil fizeram uma grande mobilização no Congresso Nacional. Foram mais de 500 participantes, entre defensores e representantes de entidades do movimento social, presentes no Congresso Nacional para pedir aos deputados, quer dizer, o número de participantes era quase o mesmo de parlamentares na casa, né? E para pedir aos deputados e senadores que derrubem esse veto, sensibilizando parlamentares, os mesmos parlamentares que aprovaram por unanimidade no ano passado, para que eles agora façam valer esse projeto. Então foi uma manifestação muito grande e fomos recebidos primeiro pelo presidente da Câmara e logo na sequência pelo presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que é também o presidente do Congresso Nacional e tem a competência de apreciar os vetos. Então o presidente Renan Calheiros, ele foi muito categórico no sentido de que não há nenhum problema em apreciar vetos. Assim como o Congresso aprova e a Presidência da República fica muito à vontade para sancionar ou vetar, a matéria vetada volta para o Congresso, que também ficará muito à vontade para manter ou derrubar. É um processo do jogo democrático previsto na Constituição Federal e o Congresso Nacional, que já há muito tempo não aprecia os vetos, a partir de agora o fará. Então os vetos todos serão apreciados. E ele acredita que muito em breve, já no próximo mês de março, o veto que trata da matéria da Defensoria Pública seja apreciado pelo Congresso Nacional. E nós torcemos para que seja derrubado.
Tá certo. Conversamos com o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, André Castro. André, muito obrigada aqui pela participação no Senado é Mais Brasil.
Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e todos os ouvintes.